Dali, dali, torcida São Paulina, seja muito bem-vindo, torcedor tricolor, seja muito bem-vinda, torcedora do São Paulo, a mais uma live, a mais um podcast do GE São Paulo, aqui no meu, no seu, no nosso GE.globo. Eu sou João Pedro Brandão, estarei na apresentação deste podcast aqui nos estúdios da TV Globo, ao lado do meu parceiro e setorista do tricolor, Bruno Gilfrida. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Sempre um prazer estar ao seu lado, viu?
Prazer é meu estar aqui, João. Ontem não trabalhei no jogo, estava de folga, porque voltei de viagem do Equador na sexta-feira.
Vida boa, hein?
Mas assisti ao jogo, assisti ao empate do São Paulo com o Palmeiras. A gente vai falar bastante do jogo aí, mais problema no departamento médico, enfim. Mas foi, acho que, de uma maneira geral, um bom jogo do São Paulo. Claro que os torcedores que estavam ontem no Morumbi, mais de 55 mil torcedores, queriam a vitória, né? Queriam os três pontos, o Zubeldía também queria, os jogadores também, mas diante das circunstâncias, dos problemas médicos, do adversário, acho que o empate nessa sequência que o São Paulo teve não chega a ser um mau resultado. A gente até falava antes do Carpini ser demitido que acho que se nesses três jogos o São Paulo fizesse cinco pontos, talvez o Carpini ficasse. O Carpini foi demitido antes do primeiro desses três jogos, já foi demitido antes do Atlético Goianiense. Mas o São Paulo conseguiu aí seis pontos em vez de cinco, então acho que, claro, três desses pontos foram na Libertadores, não no Brasileiro, né? Uhum. Mas enfim, dos nove pontos em disputa, o São Paulo fez seis, eu acho que... Perdão, fez sete pontos,
isso,
né?
Isso, eu ia falar isso, fez sete.
Fez sete pontos, bem mais do que a gente considerava há uma semana e meia ali, uhum, o ideal. Então acho que foram resultados bons aí nessa sequência complicada que o São Paulo teve. Agora, quem sabe, um respiro aí para a Copa do Brasil. Mas vamos falar bastante desse clássico de ontem.
Muito bem. É interessante isso que você trouxe, né, dessa contagem de pontos. É claro, da mesma forma que você destacou, concordo novamente, que o torcedor são paulino que lotou o Morumbis na noite dessa última segunda-feira, com mais de 55 mil pessoas presentes, queria vitória, claro, um clássico e tudo mais, por estar jogando em casa. Mas no seu íntimo ali, talvez o torcedor não admita um pro outro, principalmente pro amigo, rival, mas no íntimo todo mundo entende que um empate com o Palmeiras é dentro de um resultado, sim, razoável. E o Palmeiras é aí que eu ia chegar. É uma equipe que vem competindo em alto nível já há alguns anos. E o São Paulo entrou em campo e mostrou que é capaz de competir, sim, em alto nível, coisa que a gente não imaginava, né, nessas duas, três semanas atrás. Eu acho que essa é a grande evolução do São Paulo, né, Gil? O poder de competir.
Eu acho que essa talvez seja a grande vitória do São Paulo nessas últimas três partidas, né? Acho que antes do jogo contra o Atlético Goianiense, o sentimento era de terra arrasada, né? Os torcedores imaginavam uma derrota para o Atlético Goianiense, quem sabe um empate, sendo otimista, lá em Guayaquil, e uma derrota para o Palmeiras. Uhum. Rival fortíssimo que vem protagonizando ótimos jogos contra o São Paulo, e aí às vezes o São Paulo ganha, às vezes o Palmeiras ganha, o São Paulo tem levado vantagem nos jogos mais importantes, nos mata-matas, mas o duelo é sempre muito equilibrado, né? Até o último título foi um empate, o São Paulo ganhou nos pênaltis. Acho que é reflexo desse equilíbrio que tem tido entre os rivais. Uma hora um vai ganhar, outro vai ganhar, são jogos sempre muito difíceis, isso daí é óbvio, mas o sentimento, tenho certeza, depois desses últimos três jogos, é de muito mais otimismo do que era antes, sim, do jogo contra o Atlético Goianiense. Apesar de ontem não ter vencido, acho que foi um time muito competitivo. Uhum. Um time que jogou sem um dos seus principais jogadores, que é o Pablo Maia, uma lesão de última hora. Perdeu a referência do meio de campo, que é a dupla com o Alisson, né? A dupla Pablo Maia e Alisson é a grande referência desse time do São Paulo, na minha opinião. É o centro ali desse time. Como tudo começa nesse time do São Paulo. A gente pode discutir aqui que a importância do Calleri é maior, que o Rafael tem feito grandes defesas.
Mas sem dúvida é um dos pilares da equipe, né?
Com certeza a dupla Alisson e Pablo Maia, para todo torcedor, é o pilar aí desse time, um dos pilares, com certeza. Sem dúvida alguma, a ausência do Pablo Maia faz uma falta muito grande.
Ô Gil, antes da gente entrar, vamos falar bastante do Alisson e também do substituto do Pablo Maia, que foi o Damian Bobadilha. A escolha do Zubeldía foi pelo paraguaio Bobadilha. Mas antes da gente entrar nesse assunto, eu quero saber mais detalhes do que aconteceu com o Pablo Maia, né? Porque foi uma surpresa ali de última hora, mas parece que essa lesão acabou acontecendo em um lance no treino. Foi isso, Gil, que aconteceu? Qual que é a lesão? A gente já tem maiores detalhes sobre isso?
É uma lesão com nome bem complicado. Lesão do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Pablo Maia terminou o jogo contra o Barcelona de Guayaquil bem, aos olhos de quem via, né? Tem até um vídeo que começou a circular nas redes sociais nos últimos dias, do Zubeldía perguntando pra ele, não tá cansado? Não tá cansado? Não entendo mais nada, então. Eu até achei que essa lesão pudesse ter sido no jogo do Barcelona, porque teve um momento no jogo que o Pablo Maia cai, pede atendimento, e ali naquele momento eu me preocupei, até achei que ele pudesse ter se lesionado. Mas não, foi uma lesão nos últimos dias ali, nos treinos do São Paulo. Uhum. O São Paulo não tem mais divulgado quando essas lesões acontecem, já no dia que elas acontecem, tem divulgado só antes dos jogos, né? Então a gente não sabe exatamente que dia foi, mas fato é que o Pablo Maia terminou a partida contra o Barcelona bem, e ontem ele estava lesionado. Então muito provavelmente foi uma lesão que... pelo menos se concretizou, entre aspas, num treino, né? Isso. Pode ser que ele já tenha demonstrado um desgaste ali no jogo contra o Barcelona, mas a lesão, de fato, foi no intervalo entre o jogo contra o Barcelona e o jogo contra o Palmeiras ontem.
Muito bem.
Uma lesão que, pelo visto, não é simples. Uma lesão complexa, mais um jogador aí para o Departamento Médico de São Paulo, são quatro, podendo ter também o Wellington, que ainda vai ser reavaliado depois da dor ali que ele sentiu no tornozelo direito.
Muito bem, Gil, já fica o convite para a galera seguir acompanhando no GE.globo.
Com certeza.
/São Paulo, que Bruno Gilfrida, Leonardo Lourenço e Marcelo Braga trarão maiores informações. Então, aqui, neste momento que estamos gravando esse podcast, essa live, não temos como passar a mensurar para o torcedor um tempo de recuperação, porque é sempre o que o torcedor acaba querendo saber, perguntando, mas nem o São Paulo tem certeza. Muita gente falando que nem se sabe ainda se será um caso de tratamento com fisioterapia, com repouso, ou se será caso cirúrgico, mas, como eu disse, todas as atualizações dessa lesão, também do Wellington e de tudo mais, se acompanha lá no GE.globo/São Paulo. E aí eu queria entrar nesse mérito. Para mim, Gil, o melhor jogador da partida de ontem, falei que ia falar desses pilares, foi o Alisson. O Alisson, para mim, foi o melhor jogador do São Paulo e também gostei da atuação do Bobadilha. Achei que ele foi participativo, foi combativo, foi intenso. Então, apesar de ser uma grande perda a ausência do Pablo Maia, achei que o Bobadilha deu conta do recado e o Alisson também entregou tudo como vem entregando. Então eu quero saber um pouco do que você achou da partida dos dois meio-campistas do Tricolor, Gil.
Cara, eu acho que o Alisson vem mantendo uma regularidade muito grande, até foi premiado com o gol lá em Guayaquil, muito merecido pelas boas partidas que ele tem feito. Ele vinha sofrendo um pouco num posicionamento que ele não está mais tão acostumado, que é um pouco mais avançado. Ele falou sobre isso, o Carpini colocava ele um pouco mais avançado, ele jogava ao lado do meia de criação, né? No esquema do Carpini, o Pablo Maia era o primeiro e único volante, e aí jogava o Alisson de meia direita e um meia esquerda.
Sim.
Que às vezes era o Rames, chegou a ser o Luciano, Michel Araújo, Galopo, enfim. E aí, com a saída do Carpini, o Alisson voltou a fazer a função que ele está mais acostumado, que ele mais se destacou com o Dorival, que é justamente ao lado do Pablo Maia.
E Gil, mais do que a questão de estar um pouquinho mais adiantado, mais ao lado, eu já não gosto do Alisson caindo muito pelas pontas, que é como, apesar de ser, né, uma característica, uma posição que ele ocupou por muito tempo da carreira, mas ele rende, ao meu ver, e principalmente atualmente, muito mais por dentro. Mas o grande X da questão de tudo isso que você muito bem explicou é, atuando mais ao lado do Pablo Maia, vindo buscar a bola mais com os zagueiros, ele atua de frente, né?
Sim, ele
recebe,
ele
essa bola,
mais do jogo,
participa de frente pro gol adversário. adversário. E o que acontecia com a disposição do Carpini, em que muitos momentos, claro que não sempre, mas em muitos momentos ele tinha que receber essa bola de costas para o gol adversário, para fazer esse giro, para sustentar às vezes a bola, e não é o melhor jogo dele. Ele tem muita facilidade em jogar de frente, achar passes e driblar em progressão também.
Sim.
Ontem, na partida contra o Palmeiras, ele conseguiu, por muitas vezes, o meio-campo do Palmeiras bem compacto, pressionando a bola, e ele conseguiu passar no meio de dois, três, algumas vezes. Então, um apanhado geral do que a gente falou é, pelo menos para mim, atualmente é indiscutível que o Alisson rende mais vindo de jogar de frente do que recebendo a bola de costas, né?
Eu acho que... não sei quem foi que... com quem eu tava conversando na semana passada, depois do jogo do Barcelona, que me resumiu bem, assim, na minha opinião, a situação do Alisson. O que o Alisson é? Ele era um atacante normal e nessa função ele é muito bom. Ele faz muito bem essa função que ele tem exercido atualmente, na minha opinião. Então eu concordo com isso, assim, ele nunca foi um mau jogador, mas acho que mais avançado ele fica mais comum. Sim. E jogando mais recuado ele acaba se destacando um pouco mais. O Bobadilha também acho que foi muito bem. Na minha opinião, todas as vezes que o Bobadilha entrou jogando na posição dele, ele deu conta do recado. Ele não foi bem no clássico contra o Santos, mas ele jogou de lateral direito, uma posição Sim. completamente diferente.
Foi uma emergência
Foi
ali,
uma
né?
emergência, lembrando que o Santos fez uma grande campanha no Campeonato Paulista, vinha num bom momento, então não era, ainda não estava jogando contra um time ruim. Ele foi muito exigido naquela partida.
Tem o fator clássico
também.
Tem
o fator clássico e tem o fator também do adversário saber que ele não joga naquela posição, então naturalmente vai explorar mais.
Verdade.
Mas todas as vezes que o Bobadilha jogou na posição dele, ele, na minha opinião, foi muito bem. E ontem, mais uma vez, ele correspondeu às expectativas, ele jogou o que se espera dele. Eu acho que o Pablo Maia ainda oferece um pouco mais.
Sim, sem dúvida.
Mas eu acho que o Bobadilha não vai ser um jogador que vai comprometer.
Não, muito
ou
pelo
ser
contrário.
Eu acho que ele vai minimizar um pouco a ausência o peso da ausência do Pablo Maia.
E a situação em que ele entra, né? Porque com o Carpini ele não jogou praticamente, né?
Ele jogou improvisado contra o Santos. Sim. E só no começo entrou em algumas partidas.
Não me recordo agora, daqui a pouco a gente puxa, mas ele faz um gol de fora da área no Campeonato Paulista.
Não foi contra o Água Santa?
Jogos. Acho que foi contra o Água Santa.
Foi logo depois da Supercopa, o São Paulo entrou com o time reserva e acho que
exatamente,
foi contra o Água.
Perfeito, muito bem lembrado. A memória de Bruno Gilfrida não
estava
falha.
No Morumbis.
É isso aí.
Pé quente.
Muito pé quente para
exatamente.
O tricolor também.
Só um adendo, porque eu naturalmente sou acusado de ser pé frio, mas eu cobri o jogo contra o Atlético Goianiense e cobri o jogo contra o Barcelona de Guayaquil e não trabalhei ontem.
Ou seja, culpa do Marcelo Braga.
Ou seja, quem é pé frio não sou eu e não tá aqui nessa live hoje.
Muito bem, Gil, mas pra gente selar essa questão do Bobadilha, e até já puxando de certa forma um outro tema, Gil, Bobadilha e Alan Franco eram caras que sequer eram pensados pelo Carpini quando se falava em time titular, num jogo mais pegado, né? Por isso que eu até tava falando que o Bobadilha entra, de certa forma, numa fogueira, porque um jogo contra um dos melhores times do Brasil, contra um grande rival de São Paulo, estando há muito tempo sem atuar, Sim. aos 90 minutos, sem atuar grande parte, ele já entrou na última partida contra o Barcelona, mas estava há muito tempo, né, sem jogar, então de certa forma era uma pressão e eu acho
Com
que ele
certeza.
Lidou muito bem. Então, mas quero explorar principalmente esse ponto, Gil. Como você enxerga isso? Jogadores que sequer eram cogitados pelo Carpini e hoje são titulares. Falo dele e do Alan Franco. Por que será toda essa diferença, essa distinção?
Cara, eu acho que o Carpini entrou ali num labirinto, assim. Ele perdeu a oportunidade de, no começo do Campeonato Paulista, rodar um pouco mais o elenco. O grupo do Campeonato Paulista do São Paulo era muito forte, então os adversários também não paravam de somar pontos, e aí o São Paulo virou uma bola de neve. A situação médica e física do São Paulo acabou virando uma bola de neve. Os principais jogadores tinham que jogar sempre, porque o São Paulo tinha que brigar por uma vaga no mata-mata, e na situação em que se encontrava, podia se dar ao luxo de não ter os titulares à disposição. E o Carpini começou a ficar muito pressionado, porque o São Paulo naturalmente oscilou, os principais jogadores começaram a ter problemas físicos, e ele me parece que parou de conseguir pensar com clareza, assim, porque Só isso é capaz de explicar o fato do Alan Franco e do Bobadilha terem perdido tanto espaço com ele no começo de temporada. O Alan Franco, se eu não me engano, tinha feito menos partidas até então do que ele fez nas últimas semanas.
Sim, sem dúvida.
O Bobadilha jogou algumas partidas entrando no segundo tempo, participando muito pouco e depois desapareceu. Então eu acho que o que aconteceu foi que o Carpini entrou num labirinto ali de ideias e queria sempre repetir o time titular, buscava repetir o time titular para tentar encontrar um entrosamento que nunca existiu. E aí o fato deles terem oportunidades agora é aquilo que o jogador sempre fala quando troca um treinador, né? Meio que todo mundo volta à estaca zero. O São Paulo tem bons zagueiros, na minha opinião. Ainda tem o Ferrarese, que não jogou as últimas partidas, mas vinha fazendo bons jogos. Eu acho que dessas opções que tem jogado, o Diego Costa é o que não tem desempenhado tão bem, e até por isso que o Alan Franco ganhou uma oportunidade. Ganhou oportunidades, né, no caso. Eu acho que ele tem sido um dos destaques do São Paulo nessa, digamos assim, retomada de bons resultados. Tem feito boas partidas, mostrado muita segurança. Acho que ele forma uma boa dupla com Arboleda, assim. Acho que eles se completam.
Eles se completam, sem dúvida. Eu venho batendo na tecla da falta de qualidade na saída de bola do São Paulo, desde a saída do Beraldo. É natural, porque o Beraldo era muito bom nessa saída.
É muito acima da média.
É muito acima da média. E sabemos que dificilmente o São Paulo conseguirá repor essa peça à altura, seja com jogadores vindos da base, seja com contratações, difícil. Mas também dá para chegar no meio termo. E com Diego e Arboleda, eles têm essa mesma característica, que é mais força, mais jogo aéreo, mais perseguição aos atacantes. Eles são muito bons nisso. Mas na saída de jogo eles deixam a desejar um pouco, ao meu ver. E o Carpini parece que não entendia muito isso. Já o Alan dá essa segurança maior para a saída de jogo. E outro ponto que eu achei importante, ontem a saída do São Paulo foi sustentada em três, né? Tava o Alan, o Arboleda e o Diego. O Diego, com o Carpini, quando fazia essa saída de três, estava jogando pela esquerda. E eu acho que mina ainda mais o jogo dele. Sim. Jogando pela direita, ele tem um pouco mais de facilidade. E o Alan Franco, atuando pela esquerda, também acaba tendo facilidade, porque ele é o zagueiro do São Paulo com mais qualidade técnica para sair, para acertar passes. Então, acho que esses pequenos detalhes já estão melhorando um pouco a saída do São Paulo, mas ainda na partida contra o Palmeiras ficou bem claro que tem muito a evoluir ainda, né, Gil?
Mas eu acho que se a gente fosse analisar o que as principais mudanças assim no trabalho desde a saída do Carpini, que ainda é muito recente, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado também na empolgação com o Zubeldia. O Zubeldia é maravilhoso, os treinos são ótimos, os jogadores amam ele, os jogadores também amavam o Carpini. Sim. E o Carpini acabou caindo. Então eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, mas se a gente for analisar de maneira prática o que mais mudou e qual o principal impacto do Zubeldia dentro de campo, além das questões de motivação, de como os jogadores estão, me parecem, mais ligados nas partidas e tudo mais, eu acho que é a questão da saída de bola. Pelo menos contra o Barcelona de Guayaquil, que foi um jogo que eu vi em loco e a gente acaba tendo um pouco mais de facilidade para analisar essas questões.
Sem dúvida.
O São Paulo teve muito mais qualidade na saída de bola do que vinha tendo. E não por fazer jogadas maravilhosas ou ficar trocando passe na defesa. Não é isso. Mas eu acho que o São Paulo, quando saiu jogando contra o Barcelona de Guayaquil e ontem contra o Palmeiras, vendo pela televisão, o São Paulo mostrou muito mais eficiência e muito mais clareza para decidir o que fazer com a bola e na tomada de decisão. Com o Carpini, eu acho que os jogadores tinham muita dificuldade de tomar uma decisão, pareciam sempre muito engessados, pareciam sempre estar fazendo um esforço muito grande para conseguir acertar, para conseguir tomar essa decisão.
E acabavam recorrendo muito à bola longa, né?
Muito, muito à bola longa, porque muitas vezes iam sair jogando, tentavam uma vez, tentavam duas, tentavam três, não conseguiam e acabavam mudando a maneira de sair jogando e apostavam demais nas bolas longas.
Tô contigo nessa. É claro, e aí eu assino 100% embaixo do que você falou, que ainda são dois jogos. Da
Sim, com
mesma
certeza.
forma que estamos elogiando, ainda não dá para ver 100% o que o Zubeldi imagina para o time, mas já dá para ver pontos de
Alguns
diferença,
encaixes, assim.
alguns encaixes perfeitamente.
Ontem, por exemplo, ele jogou com três zagueiros, mas no segundo tempo, principalmente, o Diego Costa virou um lateral direito e o Igor Vinícius virou um atacante.
De certa forma, porque o Palmeiras também mudou,
Sim.
ele foi se adaptando com o que o
Sim.
Palmeiras foi apresentando, né? Então, vamos ter calma, concordo com você, meu querido Bruno Gilfrida. Tem um recadinho importante aqui para a galera que está acompanhando a live neste momento. A Raquel colocou na tela agora um QR Code, e esse QR Code te leva ao canal do GE São Paulo lá no WhatsApp. E lá você fica muito bem informado, como eu disse, sobre lesão, sobre qual é a possível escalação para a próxima partida, tudo que estiver acontecendo de mais quente no tricolor, você vai ficar por dentro lá no WhatsApp do GE São Paulo, porque com o canal do GE São Paulo no WhatsApp você fica por dentro das notícias do tricolor. Siga agora e receba em primeira mão as notícias do São Paulo. Tá aí na tela para quem tá nos acompanhando pelo YouTube, seja ao vivo, seja gravado, só dá aquela
Mas continua aqui com
escaneada.
a gente.
Exatamente, só dá aquela escaneada. Se você tá nos ouvindo em formato de podcast, entra lá em canais no seu WhatsApp e digita GE São Paulo, que você vai ficar por dentro de tudo, já vai achar lá íconezinho do GE em vermelho e branco, né, Gil? E aí fica por dentro de tudo. Tem até videozinho com a sua cara,
Tem
né? A voz do
selfie, tem
setorista.
selfie, tem selfie, tem tudo lá, tem de tudo um pouco. A gente conversa, vocês podem reagir. Não dá pra falar com a gente, mas vocês podem reagir lá, mano.
É isso.
Curtir as notícias.
E vai da criatividade do torcedor também. Eu dou sempre uma olhadinha. As reações são emojis, né? E sempre tem um emoji diferente
Sim,
pintando.
sempre tem,
Então
sempre
sempre
tem.
gera um entretenimento ali para todo mundo. Gil, quero falar, claro, sobre já os próximos passos do Tricolor, que vai enfrentar o Águia de Marabá no meio dessa semana. Pelo primeiro, vai estrear na Copa do Brasil, né? Vai defender o seu título, né? O atual
Entra como
campeão
campeão,
entra como
com
campeão.
aquela moral, né?
Exatamente. Só que antes da gente evoluir, eu queria falar um pouquinho, como você bem disse, você foi a Guayaquil acompanhar o São Paulo. Então eu queria também explorar um pouco disso, né? Você estava voltando para o Brasil quando da gravação do último episódio e a gente não teve a oportunidade de conversar contigo. Então eu queria que você falasse um pouco de como foi a experiência lá, principalmente no contato com os jogadores, com a nova comissão técnica do São Paulo, porque você acompanhou de pertinho a estreia do professor
Sim.
Zubeldia, né? Então, deu para sentir alguma coisa diferente? Como é que estava o clima? Enfim, traga alguns detalhes aí dessa cobertura em loco lá em Guayaquil, que eu sei que foi perigosa.
Cara, primeiro que o Equador enfrenta ali uma grande crise de segurança no país, né? E Guayaquil é um ponto muito delicado aí nessas questões governamentais e de segurança do Equador. Então, tivemos muito cuidado assim no dia a dia lá. A gente chegou na terça-feira, o jogo foi só na quinta. E sobre a comissão técnica, cara, eu assisti ao jogo do campo, então vi muito de perto as reações do Zubeldia. Escrevi até num texto de análise que foi publicado no dia seguinte, na sexta. O Zubeldia é um cara muito intenso, assim, e não é só com orientações para os jogadores, com reações, reclamações. Ele é intenso de ficar correndo de um lado para o outro, de ficar andando para um lado para o outro. Ele bebe muita água durante o jogo, ele reclama muito, ele gesticula muito, ele entra em campo. Inclusive, ele tomou um cartão aos 14 minutos porque ele já tinha entrado em campo várias vezes. Ele entra em campo várias vezes durante o jogo, ele invade o campo, ele participa, ele sai correndo junto com o lateral, ele gesticula, enfim, ele fala muito com os jogadores, ele passa muita orientação. Uma coisa que chamava muito a atenção é que ele fazia várias reuniõezinhas assim com a comissão técnica durante o jogo para conversar com os seus auxiliares, com Milton Cruz. Várias vezes o Milton Cruz ficava passando informações para ele, que ao meu ver ali, estava perto, mas nem não conseguiu ouvir o que eles estavam falando, mas ao meu ver o Milton Cruz estava explicando para o Zubeldía características dos jogadores em campo, né, para de repente justificar um movimento, justificar uma atitude do jogador dentro de campo, porque o Milton Cruz conhece muito bem esses jogadores e daqueles que estavam ali é quem melhor conhece esses jogadores.
Sim.
E várias vezes também o Zubeldía falava com o Milton Cruz e depois o Milton Cruz repassava para os jogadores alguma coisa que o Zubeldía queria falar. Então, o que eu vi foi um Zubeldía muito intenso mesmo, assim. E isso, não sei se é uma qualidade ou um defeito, não tô falando isso como se ele fosse bom porque ele é intenso, mas ele tava muito intenso. Ele mesmo falou sobre isso na entrevista, eu perguntei para ele sobre o motivo dessa intensidade toda, e ele falou que é porque, na visão dele, a vida dele é o futebol e a vida dele se misturam, são a mesma coisa, e ele é intenso assim na vida dele, então ele é intenso no jogo de futebol também. Ontem, no clássico, vendo pela televisão, ele também estava muito intenso, então acho que de fato é uma
característica. Ele invadiu o campo, que nem você falou, ele invade o campo, acho que foi o Michel Araújo,
ele invade.
Do campo.
Enfim, ele é assim mesmo, pelo visto. Os jogadores mesmo falaram sobre isso também nas entrevistas, que ele é muito intenso. Claro que isso não ganha jogo, e isso não sei se é uma qualidade ou um defeito. Os jogadores parecem gostar, mas o que vai dizer se ele é bom ou não é o trabalho dele dentro de campo, os resultados, enfim, o que, que ele vai. Como que ele vai conquistar a torcida e os jogadores do São Paulo.
E na coletiva, a primeira impressão sua ali foi bacana, porque foi uma coletiva um tanto quanto atípica, né? Porque quando a gente tem uma coletiva de visitante na Libertadores, normalmente é mais rápida, né? Porque menos jornalistas ali. Só que como ele já tinha dirigido o Barcelona, acabou de sair de outro time lá do Equador, tiveram 257 perguntas de jornalistas equatorianos, mas com você ali, como é que foi? Ainda distante a relação? O que você sentiu?
Cara, na verdade, isso chamou atenção, né? Porque, para quem não sabe, o Zubeldía foi técnico do Barcelona de Guayaquil, foi um dos seus primeiros trabalhos como treinador. Ele teve uma saída bem conturbada de lá, porque o presidente, na época, quis interferir no trabalho dele e ele falou que não aceitaria. Saiu e, na mesma temporada, o Barcelona de Guayaquil foi campeão equatoriano depois de, se eu não me engano, 14 anos ou 15 anos sem grandes... São 15 anos. Eram 15 anos sem grandes títulos e ficou uma mágoa muito grande porque foi ele que montou o elenco, ele que pediu a chegada de diversos daqueles jogadores. Então, os jornalistas queriam perguntar para ele, conhecem ele, e conversando até com torcedores do Barcelona, a gente viu que ele é muito querido por lá. Uhum. Apesar do grande sucesso dele no Equador ter sido na Liga de Quito, na LDU, que é um dos rivais do Barcelona de Guayaquil, não é tão rival quanto o Emelec, mas é um rival. Ele é muito querido pelos torcedores do Barcelona. Eles queriam, inclusive, que ele tivesse ido pro Barcelona. A gente percebeu que muitos torcedores do Barcelona queriam que o Zubeldía tivesse voltado para lá. E na entrevista eu senti que ele gostou bastante da minha pergunta. Ele até respondeu isso que eu falei, assim, explicando que ele é intenso porque ele lida assim com a vida e ele é assim na vida dele. E ele entende que o futebol faz parte da vida dele.
Tá certíssimo, né?
Tá certíssimo. Mas aí foi curioso que ele terminou de responder, e ele ainda, obviamente, se adaptando ao idioma, ele terminou de responder, virou para o assessor de imprensa de São Paulo e perguntou. Eu respondi o que ele me perguntou, foi boa a resposta, tá tudo bem? E eu achei interessante isso, porque ele poderia simplesmente... Porque todos os jornalistas tinham perguntado até então... Eu tinha sido o segundo a perguntar em português. O primeiro tinha sido o Gabriel Sá. E aí eu fiz a última pergunta da entrevista, mas o Gabriel fez a segunda, se eu não me engano. Aí teve umas 10 perguntas em espanhol. Acho que 10 não, mas mais 7 perguntas em espanhol. E aí eu fiz mais uma pergunta em português. E foi uma pergunta um pouco mais complexa, não tão sobre o jogo, né? Então ele quis se aprofundar um pouco mais. E aí ele ficou preocupado com isso, se ele tinha, de fato, respondido o que eu tinha perguntado. E aí eu achei achei interessante que ele se preocupou, mostrou uma preocupação com o idioma, assim, apesar dele não falar o português ainda, mas ele se preocupou se ele estava realmente respondendo o que eu tinha perguntado.
Pô, eu te pedi uma primeira impressão, você entregou um relatório completo. Acho que a torcida tricolor fica bem satisfeita com isso, Gil. Caminhando aqui mais adiante no nosso podcast, tem mais um ponto que eu gostaria de perguntar para você, Gil, para a gente trocar algumas figurinhas já, projetando, né, esse confronto entre São Paulo e Águia de Marabá, lá do Pará, que é a lesão do Wellington. De novo, sentiu o tornozelo no jogo contra o Palmeiras, foi substituído, Michel Araújo entrou no lugar dele, foi até curioso, o Zubeldia chama o Michel, acho que o Patrick, salvo engano, achou que era ele, aí não era,
porque era um lateral esquerdo machucado.
Exatamente, mas eu trouxe essa questão dessa confusão, porque no caso, muito difícil o Wellington jogar essa próxima partida e até as próximas partidas. Então, queria, primeiro de tudo, que você falasse o que a gente já tem de informação sobre essa lesão do Wellington, e aí também a gente já pode projetar quem que vai suprir essa carência no elenco São Paulino.
O Wellington ainda não tem um diagnóstico da lesão dele, o São Paulo ainda não divulgou que lesão que ele teve, enfim, se é grave, se não é. Isso com certeza vai acontecer aí nas próximas horas. Talvez quando você estiver ouvindo o nosso podcast mais tarde, a gente está fazendo essa live meio-dia 41 da tarde, né?
Uhum.
Então, ainda não temos, nesse momento, a informação. Talvez quando você estiver ouvindo, você pode entrar no canal de São Paulo no GE, que se tiver novidades do Wellington, se a gente já tiver informação do Wellington, a gente vai ter publicado lá a reportagem. Mas, de fato, é uma preocupação, porque o Patrick não é um jogador que inspira muita confiança da comissão técnica, tanto que ontem quem entrou foi o Michel Araújo, que não é um lateral esquerdo. Então, na minha opinião, o mais provável de se acontecer, caso o Wellington não fique à disposição de fato, é o São Paulo entrar em campo com três zagueiros e aí jogar o Ferreira aberto pela esquerda como ala, como já ia acontecer contra o Cobressal, se eu não me engano.
Isso,
Ferreira sente antes do jogo. Mas eu acho que é a possibilidade mais real e mais plausível, digamos assim, até porque o São Paulo também deve mexer no time titular, né? Não vai ser 100% titular. O Zubeldia já deu pistas ontem de que vai com o time mexido para o jogo contra no jogo da Copa do Brasil na quinta-feira. Então, muito provavelmente, se o Wellington não estiver à disposição, São Paulo deve jogar com três zagueiros e o Ferreira ali de ala pela esquerda.
Muito bem, Gil. Eu tenho a mesma impressão que você. Então, como muito bem destacado por Bruno Gilfrida, ainda não temos maiores informações sobre a lesão do Wellington, mas o feeling, né, a impressão que fica é de que ele não
pela
terá
pela gravidade
condição,
ali, quando o jogador não pede para sair tão rápido,
imediatamente, né?
Ele já sabe, o jogador sabe quando é grave.
É difícil a gente imaginar o Wellington retornando já, não digo nem para a próxima partida, mas para as próximas, né? E aí também dando meus pitacos sobre um possível substituto, dificílimo a gente ver o Patrick assumir essa posição de titular da equipe. Não
acho. As informações que a gente tem é que ele tem muita fragilidade muscular, que as questões físicas pesam muito para ele não jogar. Que ele costuma treinar alguns dias e aí já apresenta uma fadiga muito grande, precisa ser tirado e participar dos treinos mais leves, enfim. Então, eu acho difícil que o Patrick assuma essa titularidade, mas posso queimar minha língua e ele aparecer titular na quinta-feira.
Eu também tenho a impressão de que o grande candidato para assumir essa vaga, além dessa possibilidade do Ferreira atuar como ala pela esquerda, o Michel pode fazer essa função de atuar como ala pela esquerda, ou até mesmo numa linha com quatro defensores, o Michel jogar realmente como um lateral. Eu acho que essa possibilidade é mais plausível, mais possível do que a entrada do Patrick. E uma mais remota ainda, que eu também não acredito, seria termos a estreia do Sabino pela lateral esquerda. Ele que é um zagueiro, canhoto, mas eu acho essa também bem remota.
Eu acho que podemos ter a estreia dele como zagueiro.
Mas como zagueiro,
Exato. Pela esquerda, E aí ele poderia até espelhar o que ele fez no segundo tempo do clássico agora, né? O Diego Costa jogou como lateral praticamente, de repente coloca o Sabino de zagueiro, mas dependendo das circunstâncias da partida, acaba virando lateral.
Perfeito, perfeito, Gil.
Agora, um cara que eu tenho quase certeza que vai ser tirado é o Igor Vinícius, né? Porque vem numa série muito grande de jogos, uma sequência muito grande, e é uma posição muito delicada também a lateral direita. O São Paulo hoje só tem o Igor Vinícius para jogar na posição. O Moreira voltou a ser relacionado ontem, mas também não acho que inspire muita confiança justamente pelas questões físicas.
Muito bem, muito bem. Eu acho que na questão técnica e já de enfrentamento, o Moreira se provou mais pronto que o Patrick, né? Falando dos dois jovens laterais de São Paulo, Moreira pela lateral direita e o Patrick pela lateral esquerda, mas ambos têm uma questão física muito forte. O Moreira com muitas lesões em sequência e o Patrick com essa com esse desgaste muscular que o Bruno Gilfrida muito bem trouxe. Aproveito, Gil, o ensejo de você falou de uma possível saída do Igor para a próxima partida, que reitero, né? Na próxima quinta-feira contra o Águia de Marabá, lá em Belém do Pará. O Águia não poderá mandar a partida em Marabá, irá mandar o jogo no Mangueirão, e é bem distante, é cerca de 7, 8 horas, até
Sim.
mais, de Marabá para a capital do estado do Pará. E muito possivelmente teremos várias mudanças no time de São Paulo, né?
Sim.
A nossa leitura, enfim, todos os indícios levam a crer que o São Paulo entrará em campo bem diferente, né, Gil?
Sim, eu acredito que sim, até pela entrevista do Zubeldia ontem, pela sequência de jogos do São Paulo vem numa maratona muito desgastante. É claro que o fato de ter um avião fretado acaba facilitando muito, muito mesmo a logística do clube, mas muito provavelmente o São Paulo bem mexido, ainda mais que são dois jogos, o São Paulo ainda vai ter a possibilidade de reverter um possível, de repente acaba empatando ou uma derrota no primeiro jogo. O São Paulo ainda tem o segundo jogo, já está naquela fase da Copa do Brasil que os times têm dois jogos para se enfrentar.
Sim, mesmo diante de muitas mudanças, eu acho que esse
E o
time do
São
São
Paulo ainda
Paulo
tem condições de
é
ganhar,
bem capaz de
obviamente. Eu
ganhar.
só falei
Tem.
é que
Claro, não, entendi o que você falou. Não,
acaba
não.
dando um pouco mais de conforto para o
Claro.
técnico de mexer, justamente porque é jogo de ida e volta.
Sim, não, porque as outras fases da Copa do Brasil, as primeiras fases da Copa do Brasil, né? É o jogo apenas de ida, tem aquelas questões do visitante jogar pelo
Pelo empate,
empate, aquela coisa
exatamente.
toda,
É
mas.
onde costumam aparecer as zebras, né?
Exatamente. Agora, me vem à cabeça 2020 ou 2021, que é ano meio contra o Bragantino, a gente não sabe qual temporada cada um, mas São Paulo enfrentou o 9 de julho do Piauí e acabou perdendo lá no
Então,
Piauí.
exatamente.
Veio a São Paulo, enfiou 9, foi
Exato.
9-1, e ainda começou perdendo, né? Começou perdendo a partida logo no início, nos primeiros lances, tomou um gol, teria que reverter uma diferença de 2 gols, mas com o tempo a fragilidade do
Sim.
4 de julho apareceu e foi 9-1 pro Tricolor. Acho que foi 2020 que ainda era comandado por Hernan Crespo, salvo o melhor juízo, Gil.
E era só 4 de julho, imagina se fosse 9.
Esse é o nosso Bruno Gilfrida. Gil, então acho que a tendência é essa mesmo, né? Um time mexido, mas
Sim.
com muita, muita capacidade de vencer.
Ah, sem
Lembrei o
dúvida
que eu ia
alguma.
falar para ti. Acho que algumas temporadas o torcedor de São Paulo não olhava para o banco de reserva do São Paulo, do São Paulo, e tinha tanta confiança, né? Eu vejo esse elenco. Um dos mais capacitados de São Paulo, pelo menos pegando um recorte aí de talvez 4 ou 5 temporadas para trás, mesmo com muitos jogadores lesionados neste momento, eu vejo um banco de reservas interessante. Pensando no jogo contra o Palmeiras, por exemplo, tinha Rodrigo Nestor, Juliano Galoppo, James Rodrigues, que a gente pode reservar um finalzinho aqui para falar sobre ele. Vários outros jogadores interessantes, o próprio Michel Araújo, acho que é um jogador versátil, interessante. Moreira, se bem condicionado, é um jogador interessante. Eu acho que perto do que o São Paulo teve nas últimas temporadas, é um elenco mais robusto,
Você já tá
são
vendo que eu vou
opções.
discordar de você, já tá
Não,
argumentando,
tudo bem, mas vamos lá. É interessante que a gente discorde aqui, que até o momento a gente só concordou.
né? Não, cara, assim, eu acho que o São Paulo tem sim boas peças no papel. Mas eu não vejo a torcida confiando tanto assim no Galoppo e no Michel Araújo, por exemplo. Acho que são aqueles jogadores que sempre geram uma expectativa, a torcida sempre pede, o Galoppo, Galoppo, Galoppo. As últimas vezes que o Galoppo entrou, contra o Talheres ele fez um gol, mas assim, de resto, ele sempre gera expectativa, realmente. Eu acho que a torcida talvez nunca tenha tido tanta expectativa quanto tem, mas eu acho que esses jogadores que saem do banco têm deixado a desejar. É, eu acho que contra o Barcelona de Guayaquil, o Michel Araújo entrou relativamente bem, participou bem pelo lado esquerdo, mas eu acho que o banco de São Paulo, nesse momento, tá, com os jogadores que estão à disposição, ele acaba gerando muito mais expectativa do que certezas.
Só uma pequena correção, Gil, que você falou, gol contra o Talheres, na verdade o gol foi do Luciano, mas ele faz a jogada.
Verdade,
né?
perdão.
Finaliza
isso,
muito
isso,
bem,
isso.
O goleiro defende,
verdade,
e o Luciano faz um rebote, a bola bate na trave, né?
Verdade, mas eu acho que o Nestor, por exemplo, aí sim, é um jogador que já mostrou muito, tem participação importantíssima no título da Copa do Brasil, ano passado fez uma ótima temporada, mas esse ano ainda vem voltando de lesão.
Sim.
O Rames...
Eu acho que é um cara que vai aos poucos...
Vai, com certeza.
Espaço e até uma vaga de titular.
Exato.
Nessa equipe.
O Rames, sempre vai gerar uma expectativa. Agora,
já tô cansado de falar
agora,
desse cara.
Agora, laterais,
aqui,
o São Paulo enfrenta problemas gravíssimos.
Concordo.
No setor de criação, nenhum jogador do banco de reservas, além do Rames, é de fato um armador nato, assim, aquele armador que fala assim, esse cara dá conta do recado 100%. Então, acho que esse elenco do São Paulo gera muita expectativa, mas eu ainda gostaria de ver um pouco mais de qualidade na prática.
Quase me persuadiu, ainda acho que é um elenco muito melhor do que o dos outros anos, levando em conta que ainda tem Lucas,
Wellington,
com Rato,
esses caras à disposição, melhora, acho que
Tio
50%.
Ferreira no banco ontem também.
Sim,
então...
exato. Eu acho que melhora 50%. Se o Eric mostrar o que se espera dele também, sim. Mas eu acho que ainda é um elenco muito de expectativa.
Sim.
E eu acho que ainda falta mostrar um pouco mais.
Não, muito, muito bem. Uma boa pontuação feita por você. Gil, dois assuntos rápidos aqui, bem breves mesmo, para a gente fechar. O primeiro, que eu não queria que passasse despercebido, sobre a arbitragem de Wilton Pereira Sampaio. Eu nunca vi um árbitro que gosta tanto de paralisar o jogo, cara.
Ele gosta.
Ele tem pavor de um jogo que se desenrola, que corre. Teve um momento do jogo, acho que eu olhei pro placar, tava 26 minutos do primeiro tempo isso. Quando eu olhei de novo, tava cerca de 38. E eu, assim, a bola rolou no máximo por 3 minutos. E não é exagero, não é nenhuma hipérbole aqui. Ele picota muito o jogo, ele para... E ele não teve interferência direta, o jogo não foi empate em razão do Wilton, mas é muito ruim. Eu falo agora por mim, tô cansado de ver esse tipo de arbitragem no Brasil, que para tanto jogo, que picota tanto jogo e não dá seguimento. Isso é ruim pro São Paulo, é ruim pro Palmeiras, é ruim para todos os times que estão nesse ecossistema do futebol brasileiro, né? Foi algo que, acompanhando o jogo na última segunda-feira, me veio muito à cabeça. Eu falei, vou comentar com a galera lá no podcast, tanto aqui quanto no podcast do Palmeiras também, porque prejudica as duas equipes, né?
Com certeza, acho que é um jogo chato, né? Fica muito chato, assim. Tem outros árbitros aí, não tô falando sobre erros e acertos, porque todos eles acabam errando e acertando.
Sim,
errando mais do que acertando, errando mais do que deveriam, pelo menos.
Uhum.
Mas o estilo do jogo do Wilton acaba me incomodando um pouco também. Um jogo muito arrastado,
muito
assim, ele
arrastado.
Para muito, conversa muito, os jogadores também parecem não respeitar muito ele. Então, enfim, acho que não teve participação no resultado ontem,
sim,
mas de fato é um jogo muito chato.
Ele vai perdendo um pouco da confiança do atleta, justamente por isso que toda hora ele para. E não é só que ele marca a falta, ele marca a falta, aí ele vai e conversa com o cara. Aí ele,
sim,
vai dar uma bronca, ele atravessa o campo, não mostra o amarelo e conversa com o jogador, aí conversa com o técnico. Aí o jogador quer bater a falta rápido, ele fala que a bola tá rolando. Então, isso traz uma amorosidade muito grande pro jogo. Eu acho que é muito prejudicial ao futebol como um todo. Gil, outro ponto bem rápido também pra gente encerrar agora sim nosso último assunto, sobre o Rames, né? Eu ainda brinquei, né? O Felipe Cury era um dos repórteres que tava ontem no Morumbi e encontrei com ele na redação. Ele até falou assim: vai falar alguma coisa do Rames, JP? Porque vira e mexe eu vejo você, o Gil Frida, comentando na redação. Vocês trazem isso à pauta. O que você achou dele ontem? E eu falei: cara, visualmente é um jogador que passa um ar de... Não é desprezo pela partida, mas de não estar muito preocupado com o que está rolando. Ele entrou, faltavam ali com os acréscimos cerca de 10 minutos. E você não vê ele se entregando. Eram 10 minutos que ele tinha para se entregar.
É isso aí.
E não ele vai fazer. Então, assim.
Não vai, ele não sente
onde
os jogos.
Que eu quero chegar com isso, para não ser só uma repetição do que eu já falei em 7 episódios aqui, pelo menos. Cara, para mim não dá mais. Para mim, obrigado pelos serviços prestados.
Você quer corte no Twitter, né?
Não quero corte no Twitter, mas assim, pra mim o Ramos Rodrigues não tem condição de jogar no São Paulo e nem no futebol brasileiro pela intensidade que ele apresenta, só isso.
Tá bom. É um desabafo?
É um pequeno desabafo, porque assim, o lance-chave, a gente pode, já que você falou de corte no Twitter, pode até ilustrar com esse lance, uhum. É um passe que, salvo engano, o Michel Araújo acha um passe cortando linhas ali na defesa do Palmeiras, e o Ramos estava impedido, mas assim, não é. Era só ele ter acelerado um pouquinho, ter dado dois passos
mas
a mais.
Mas aí você tá sendo implicante com ele, porque 30 segundos antes o Calleri teve um lance igualzinho.
Não, tudo bem, mas olha o tanto que o Calleri correu
jogo, tudo bem,
minutos, e o Ramos tinha acabado de entrar.
Tô só te dando um contraponto aqui, você tá perseguindo o Ramos.
De forma alguma.
Você tá perseguindo o Ramos, isso daí é perseguição. Mas assim, eu concordo, o Ramos é aquele jogador que irrita torcedor do próprio time. Independentemente do time que ele esteja, ele vai irritar o torcedor, porque hora ou outra ele vai acertar um cruzamento, ele vai acertar um passe, mas isso é muito pouco perto do que se espera dele, até perto do que ele recebe, né? Ele tem um salário altíssimo no São Paulo, e ele vai ficar recebendo ele é o reserva mais caro do mundo.
Sim.
Né?
Gil, e assim, não é o João Pedro aqui que está falando isso e querendo, né? Você até brincou de, pô, faz, né, cravar uma frase aqui impactante. Não, ele mesmo prova isso com os últimos times que ele atuou.
Sim, então, a última vez que ele tinha jogado 90 minutos tinha sido um jogo no Porto.
Então...
E aí foi com o Carpini agora, que foi 90, mas não foi o jogo inteiro, ele foi substituído nos acréscimos. A última vez que ele jogou um jogo inteiro, do apito inicial ao apito final, foi com o Porto. Já faz muitos anos isso.
Então é inadmissível isso. Você pega os últimos trabalhos dele no Olympiacos, no time do Qatar que ele jogou, depois, antes, na verdade, né, no Everton, em nenhum desses ele teve
pode
uma
voltar mais, Bayer,
de...
Real, acho que Real e Bayer foram os últimos, mas ele também não teve sequência como titular.
Então, isso fala por ele, por isso que eu falei, não sou eu que tô querendo aqui inventar qualquer coisa, mas assim, cara,
não, você
e,
tá
ele
perseguindo
nem ele. E ele nem é tão um jogador tão veterano assim, ele é jovem ainda, não é dos mais jovens, mas não tá naquela idade de, poxa, o Rafinha tem 6-7 anos a mais que ele.
Sim.
E corre o triplo
e outra,
do que ele corre.
Não é nem questão de correr assim, por exemplo, a gente vê o Ganso, né, no Fluminense. O Ganso é um jogador, na minha opinião, com características muito parecidas com as do Ramos. Talvez o Ganso seja ainda mais cadenciado do que o Ramos. Talvez o jogo do Ganso seja ainda menos intenso do que o do Ramos. E o Ganso, foi decisivíssimo no título da Libertadores.
E mais do que isso, a impressão mesmo que fica pela postura, por questões corporais mesmo. O Ganso, já teve momentos também do Ganso ser mais assim, mas ele mostra querer no Fluminense, né? Ele mostra querer participar.
Mas eu acho também que não é aquele cara que fica dando carrinho, que corre muito, mas é um cara que, da maneira dele, participa mais do jogo, entendeu? E eu acho que a torcida...
Demonstra mais interesse em participar.
Exatamente. E outra... tá bem fisicamente, joga 90 minutos com frequência,
sim.
Foi importantíssimo num título de Libertadores, se machuca, se recupera. Então, assim, eu acho que talvez uma comparação honesta seja justamente com o Ganso, que é um cara da mesma faixa etária, um cara com estilo de jogo parecido e que vem apresentando no Fluminense um futebol que, se ele tivesse apresentando no São Paulo, seria completamente útil.
Com certeza, com certeza. E eu acho que a torcida do São Paulo tem boas recordações do Ganso. Meus amigos, minhas amigas, estamos chegando à parte final do podcast aqui. Eu, João Pedro Brandão e Bruno Gilfrida, agradecemos demais a participação de todos e de todas. Fazer aquele reminder aqui final, né? Que para você que acompanhou aqui a live no YouTube, volta um pouquinho que vai ter o QR Code lá para acompanhar o canal do GE.
Olha ele aí.
Olha ele aí, pintou na tela.
Raquel, sempre atenta.
Bolinha na tela, pintou o QR Code aqui do canal do GE São Paulo no WhatsApp. Para você que está ouvindo em formato de podcast, dá uma procuradinha lá. E também não esqueça de se inscrever, de assinar o feed do GE aí no seu agregador preferido, seja qual ele for, porque sempre que tiver um episódio novo do GE São Paulo, já é notificado, aparece a bolinha azul lá, você fica muito bem informado. Se você está vendo no YouTube, seja ao vivo, seja depois, deixa seu like maroto ali, compartilha com os amigos
e, sexta-feira tem
e
mais.
Amigos, que dá uma moral para gente, nosso conteúdo chega mais longe. E sexta-feira tem mais, acho que sem a minha presença, porque estarei de folga, viu, Bruno?
Que mamão, hein?
Você veio de 3 dias de folga e tem coragem de falar isso pra mim. Agradecer demais a minha parceira Raquel Vieira, que esteve na produção e na coordenação dessa live, tornou tudo isso possível e ilustrou ali em todos os momentos que precisamos.
É a rainha do QR Code.
Fez chover aqui a Raquel, muito obrigado, Raquel, grande abraço pra você. E aí fica um abraço, um grande beijo no coração de todos e todas que nos acompanharam. Tchau, tchau.
Rolou pra Capu, pra Raí, pro gol.
O Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
Gol!